E cumprimentar a todos os colegas, desejar um 2016 com muitos debates, mas ao mesmo tempo uma casa respondendo o anseio da sociedade brasileira e podendo produzir aí uma saída para essa crise tão grave que passa o país. Quero agradecer também as palavras do senador Cassol, que me antecedeu, reconhecer a sua luta em defesa da fosfoetanolamina, dizer que acredito e sempre defendi a pesquisa, mas nós, médicos, sabemos que não existe apenas um tipo de câncer, são protocolos diferenciados e nós precisamos ter também toda uma avaliação prévia para que possamos induzir as pessoas ao uso de um medicamento, retirando muitas vezes daquela protocolo específico que ele está sendo submetido. Acredito na nossa academia científica brasileira, como também em todos os outros que trabalham no mundo, na perspectiva amanhã de trazer melhores condições de vida à população. Na área específica da ortopedia, todos nós trabalhamos para tentar amanhã avançar exatamente da pesquisa na célula-tronco para viabilizarmos aquilo que é o sonho de todos nós, que é os tetraplégicos, paraplégicos, poderem ter amanhã uma condição da recuperação do tecido nervoso, do tecido medular e poderem voltar às suas atividades. Mas voltando ao assunto específico, senhor presidente, eu quero dizer que na tarde e noite de hoje, vários senadores e senadoras foram escalados pelo PT para que virem defender o ex-presidente Lula, atual presidente Dilma Rousseff. Olha, presidente, a situação que nós estamos assistindo é algo preocupante. O debate não pode ser desviado para aquilo que aconteceu há 13 anos atrás com o que está acontecendo hoje. O que nós temos que concentrar neste momento é na discussão da realidade do momento que nós estamos vivendo. Certa vez, repito aqui rapidamente um exemplo, de quando um médico plantonista no hospital, que também trabalhava Miguel Couto, recebeu um paciente acidentado e já no fim do plantão era um caso gravíssimo, um esmagamento de braço, e ele dizia, mas como o senhor conseguiu que isso acontecesse, provocando toda essa destruição, tanto de partes moles quanto óssea, era no seu braço. Eu disse, eu estava dirigindo com o braço do lado de fora do carro e o ônibus bateu. Ele disse, o senhor não sabe que é proibido dirigir com o braço do lado de fora? Ele disse, doutor, por favor, me opere, tire a minha dor, resolva a minha situação, depois o senhor me ensina o código de trânsito. O que eu quero dizer com isso é exatamente detalhar aos colegas que aqui estão que tentar buscar essa tese, olha, no governo Fernando Henrique, ou isso aconteceu, ou aquilo aconteceu, vamos deixar para que o Ministério Público, para que a Polícia Federal se ocupe de tudo isso. Agora, vamos também, dentro da nossa parte, como senadores da República, que nós somos, vamos trazer a realidade para dentro desta casa. Vamos deixar de tergiversar. Vamos deixar de maquiar os casos. Ora, senhor presidente, aprendi também que todos nós somos sujeitos a erros, seres humanos normais. E já dizia, já me ensinava meu velho professor Norval Monteiro, quando você errar, meu filho, não saia do lado do paciente. Reconheça o erro, mas esteja ali tempo integral para poder confortá-lo e poder, às vezes, buscar uma alternativa diante daquele erro que você praticou naquele momento, sem querer. Ora, senadores e senadoras, o que é que nós estamos assistindo hoje? Uma base do governo irada que vem para o plenário, está certo? Dizendo que estão destituindo tentando destituir a presidente da República ou que estão achincalhando o ex-presidente. Ora, o que está sendo publicado não é produto da oposição e nem da população brasileira. Isso é produto das investigações do Ministério Público e da Polícia Federal. Foram elas que repassaram todos os dados. Em toda e qualquer democracia do mundo, existe a liberdade de imprensa. Ora, algum ex-presidente, nem atual presidente, nem nenhum ministro, foi cerceado do seu direito de defesa? Esse direito caberá a cada um de nós, que muitas vezes teremos que prestar conta, sim, pelos nossos atos, por sermos aqui representantes da população. Mas veja, o que nós assistimos hoje, senhor presidente, é a presidente Dilma vir aqui para fazer, em primeiro lugar, um anúncio ao Congresso Nacional de novos impostos ou impostos que serão sobretaxados já existentes. Quer dizer, é um momento de perplexidade. Qual é o parlamentar que esteve presente na sua base nesse recesso? O que é que Vossa Excelência ouviu no Piauí, na Rondônia, na Roraima, em qualquer estado que o parlamentar estivesse nesse período? Ora, pelo amor de Deus, nós estamos desempregados. Não tem nenhuma perspectiva de nós continuarmos da maneira que nós estamos. A responsabilidade de vocês, parlamentares, senadores e deputados, é de achar exatamente uma saída para a crise que está instalada no país. Essa é a cobrança de cada eleitor em qualquer lugar, em qualquer segmento da sociedade. Pelo amor de Deus, nós não aguentamos mais esse governo da presidente Dilma, do PT. Nós não aguentamos mais o número de escândalos. Nós não aguentamos mais o número de demissões, de desempregos. Senhor presidente, o ex-ministro Delfim Neto dizia uma frase extremamente aplicável para este momento. Estatística é muito bom quando não atinge o cidadão. Ora, a taxa de desempregados, só em 2015, o governo da presidente Dilma e o governo do PT, eles destruíram 1.542.000 empregos no Brasil. 1.542.371 empregos formais. É uma realidade. Está aqui o quadro estatístico, mostrando o que era o Brasil e o que é hoje. Ora, isso não pode ser desconhecido na fala de uma presidente da República. Nós temos uma realidade em que a presidente vem citar novamente o caso da China. Ora, senhor presidente, a China, querendo ou não, está crescendo quase 7%. O gráfico mundial mostra exatamente, de 2015 a 2017, a projeção mundial. O Brasil, menos 3,8%, e vai continuar menos 3,5% do PIB negativo em 2016, e com a previsão de próximo de zero em 2017. O mundo, nesse período todo, vai estar crescendo de 3,1% a 3,4%. É o Brasil que está puxando o mundo para baixo. Essa é a realidade que está aqui. Aqui não é questão de ser oposição nem ser governo. Isso é a radiografia. Nós não podemos contestar o que está aqui. Agora, querer culpar a China. Um processo de inflação, senhor presidente, que hoje é um processo preocupante cada vez mais, onde nós estamos a mais de 10% de inflação no país, e quem sofre a inflação não é a classe A. A classe A, a inflação está em torno de 8%, 9%. Exatamente a classe D e E, esses são os assalariados, os que recebem até 5 salários mínimos. Sabem qual é a inflação para essas pessoas? 14,8%. Ou seja, a inflação ela não é igual para todos. Ela atinge exatamente as pessoas que têm menor renda, menor capacidade, de menor poder aquisitivo. Então, senhor presidente, o que nós estamos neste momento buscando, é que não adianta a base do governo querer tergiversar, querer buscar uma tese maniqueísta, tá certo? Olha, então o governo do Fernando Henrique é que é ruim, o nosso é bom. Não. A sociedade quer hoje é uma solução imediata para o caso. Quer alguém que tenha credenciais. Senhor presidente, na terra de Vossa Excelência, o grande senador Petrônio Portela costumava dizer que o homem, a pessoa é que faz o cargo. É uma realidade. É a pessoa que faz o cargo. Nós sabemos bem que a presidente Dilma não tem o DNA político. Ela não tem a capacidade de poder construir um ministério que seja capaz de poder vocalizar o sentimento de cada pasta, de serem pessoas qualificadas para poder mostrar que são profundos conhecedores. Mas aquilo vem muito mais num acerto de conchavos de votos para buscar maioria nas votações na Câmara e no Senado, onde a qualidade foi deixada para décimo plano e a negociação dos votos foi priorizada como o patamar mais importante. Ora, senhor presidente, o que nós estamos vendo é algo hoje em que o país assiste uma preocupação, sim, que a presidente Dilma passou dizendo no seu discurso que o Butantan, o Instituto Butantan, está fazendo um acordo com o Instituto Americano para buscar amanhã uma vacina. Ora, vamos ser bem claros e objetivos. O Butantan trabalha uma vacina para combater o vírus que hoje é a causa da dengue. O vírus Zika ou o vírus da chikungunya são outros vírus. A vacina tem que ser desenvolvida exatamente para ter uma abrangência maior. Em relação ao vírus da dengue, já tem a vacina. O laboratório Sanofi já apresentou a vacina. Ora, o que nós precisamos deixar claro é que, nesta hora, nós temos que falar não em estatística, mas nós temos que falar em 4 mil mulheres no Brasil que hoje estão convivendo com uma realidade que é dura, demolidora de uma estrutura familiar, desestabilizadora daquele que sempre foi o sonho de uma mulher, de poder ter seu filho e, de repente, se ver vitimada por um vírus, onde amanhã ela não sabe quais são as sequelas que aquilo vai produzir em seu filho. Se é uma microcefalia, se serão outras sequelas. Ora, senhor presidente, é lógico que ninguém tem a varinha de condão para poder resolver as coisas de uma hora para outra. Mas é preciso que nós possamos deixar claro ao país que dentro do Ministério da Saúde tem exatamente um órgão responsável pelo Controle Nacional de Vigilância, Prevenção e Controle da Dengue. O orçamento em 2013 foram de míseros 8 milhões e 500 mil reais. Em 2014, 6 milhões e 500 mil reais. Em 2015, 3 milhões e 340 mil reais. Ora, senhor presidente, onde que existe a prioridade deste governo na área da saúde? Aquilo que nós temos hoje, 1 milhão e 600 mil casos hoje de pessoas que já foram contaminadas pelo mosquito Aedes aegypti. O segundo estatístico é da Colômbia, com 20 mil casos. E, no entanto, senhor presidente, a solução que nós estamos apresentando para isso é exatamente um orçamento de 3 milhões e 300 mil que foi aplicado no ano de 2015. É virar as costas para uma situação que é a mais grave que nós estamos assistindo neste momento. Mas eu dizia, Vossa Excelência, que o que faz o cargo é a pessoa. Vejam, senhores e senhoras, e todos os telespectadores do TV Senado. Vamos comparar Brasil e Argentina. O que era Argentina há poucos dias? Um país que não tinha grau de investimento, um país desacreditado, um país que vivia uma inflação desenfreada, um partido onde a livre iniciativa se sentia amordaçada, os grandes fundos internacionais não investiam, era um país cada vez empobrecendo mais, cada vez perdendo a qualidade de vida e de cidadania. Teve-se uma eleição. Mudou-se o presidente da República. Tirou aquela linha populista bolivariana. Assumiu um presidente da República que teve a coragem de dizer as coisas como devem ser ditas e as mudanças que devem ser feitas. De um dia para a noite, a Argentina é outra. A Argentina hoje é uma perspectiva para o mundo. É uma alternativa para os investidores. A sociedade hoje se sente com a autoestima resgatada. O Brasil, pelo contrário. O Brasil vive um declínio. O Brasil caminha para o abismo, porque falta credibilidade à figura da presidente da República. Ela não tem o perfil, ela não tem a capacidade, ela não tem carisma, ela não consegue vocalizar, ela não tem a credibilidade da população quando ela propõe qualquer mudança. Isso é mortal no presidencialismo. Então, senhor presidente, nessa hora, o que nós não podemos admitir é um governo que tem informações e que denuncia aqui da tribuna do Senado Federal. Quando uma operação Lava Jato avança e põe às claras as denúncias todas que existiam com provas e documentos, o que o governo faz? O governo, no recesso, manipula uma ação que foi iniciada no dia de hoje, com total participação e conivência do ministro do Desenvolvimento Agrário, juntando MST e CUT, invadindo hoje o INCRA. E, a partir daí, num cronograma para os próximos dias de promover invasões no Brasil todo, tentando intimidar o Poder Judiciário, tentando desviar o foco, tentando dizer que eles são, sim, os representantes dos carentes e dos humildes. Pelo contrário, não são. Já perderam essa credencial. A sociedade sabe o quanto é muito mais uma organização com base em desvio de dinheiro público do que com interesse de apoio ao pequeno ou quem tem vocação para o trabalho no campo. O que nós estamos assistindo é algo perigoso, ameaçador. Um MST e uma CUT que se acha no direito de enfrentar o Poder Judiciário, de enfrentar a Polícia Federal, de querer ameaçar o direito de propriedade no país e querer disseminar uma onda de invasão no país afora. Isto é que nós temos que denunciar. E essa casa não pode admitir, senhor presidente. É por isso que o pronunciamento da presidente Dilma hoje deixou muito a desejar. Muito. Ela não propôs, hora alguma, diminuição do custo da máquina do governo. Ela propõe o quê? Ela propõe exatamente tributar as exportações. Presidente, coincidência, ela e a Cristina Kirchner, exatamente tributando exportação. Que criatividade, tributar exportação, mexer numa norma constitucional, criar uma CPMF de novo, tão nocivo para o país, para o cidadão que trabalha, com falsa tese de que vai utilizar o dinheiro para a saúde. Depois sinalizava que a repatriação iria trazer condições para compensar os estados com a perda e equalização do ICMS. De nada, vetou o artigo. Ela quer simplesmente fazer caixa no Tesouro com a repatriação. Agora, ela usa o FGTS como usou a Petrobras para se eleger nos governos do PT. O FGTS hoje Todo trabalhador deve ficar de olho atento, porque é exatamente ele que está sendo assaltado neste momento para mais uma vez maquiar a situação da sociedade brasileira. Tentar criar ainda mais empréstimos do BNDES, tentando criar programas que nós sabemos que são programas que já exauriram, que quebraram o país, programas populistas com a visão eleitoral. Esta é a coragem que essa casa tem que enfrentar, porque o que existe hoje é a dificuldade deste governo governar. Eu pergunto, quantos aqui vão votar no aumento da DRU? Ao invés do percentual, querem ampliar para 35%, 40% o confisco, o contingenciamento? Quem vai aqui apoiar uma CPMF? Quem vai aqui apoiar uma tributação nas nossas exportações, sendo que o setor rural é o único que tem dado condições do Brasil ainda poder arcar com tudo aquilo que são seus compromissos internacionais e também absorver mão de obra e ainda gerar condições do Brasil ainda ser visto internacionalmente? Quem vai aqui admitir que é hora de nós criarmos uma situação onde o FGTS será duramente utilizado demagogicamente, que mais dinheiro serão repassados a alguns empresários? Então, senhor presidente, muito mais grave do que o triplex do presidente da República, ou do que o seu sítio de Atibaia, ou de todas as denúncias que cercam hoje a sua família, é o momento que nós estamos passando. Agora, ele tem que explicar, sim. Não tem o direito de vir se vitimizar dessa situação. Se durante 280 dias... Ele tem que dizer por que que o triplex, se é dele ou não. Uns falam que, até na base do partido, que o apartamento é deles, o triplex é dele. Outros falam que não. Outra hora o sítio é dele, outra hora não é dele. Ora, o que precisa é de criar essa situação clara. Deixar também clara à sociedade brasileira que a função de uma fundação ou de um instituto, como é o Instituto Lula, não é para defesa da pessoa física Lula. A instituição é para a defesa das ideias, daquilo que ele propõe ou pensa, ou que pretende defender como programa de governo, mas não Instituto Lula ser usado para fazer defesa de ordem pessoal? Ora, encerrando, presidente, agradeço a complacência de Vossa Excelência. O quanto o Brasil está perdendo o seu rumo. As entidades hoje foram estatizadas. CUT recebe dinheiro de governo. MST recebe dinheiro de governo. A UNE recebe dinheiro de governo. As centrais sindicais também vinculadas a repasse do governo. Esse quadro distorce a realidade do Brasil. E o que nós precisamos nessa casa, para concluir, presidente, é dizer que nesta hora, iniciando um novo ano legislativo no Senado Federal, nós precisamos trazer para cá debates que são realmente direcionados a achar uma solução para o país. A Votorantim fecha uma fábrica que há 40 anos explora no meu estado de Goiás, de níquel, na cidade de Niquelândia. A Anglo América coloca todas as suas minas à disposição e à venda no meu estado de Goiás. O desemprego de 1 milhão e 500 mil pessoas ditas aqui na tribuna é uma coisa. Agora, a mãe com o risco de uma microcefalia e o desempregado em casa que não tem mais como levar a comida para a refeição de seus filhos é uma outra realidade. E é esse o Brasil, senhor presidente. E concluo, a política quando não resolve a crise resolve a política. Se nós não tivermos competência, amanhã será a sociedade brasileira que vai se rebelar e vai impor regras a essa casa, como nós assistimos em junho de 2013. Muito obrigado, senhor presidente, pela complacência de Vossa Excelência e agradeço mais uma vez a paciência de meus nobres pares.